Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faço uma leitura. A ata está em votação, em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 062 de 2022, peço a leitura.
Ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 40, 16 de maio de 22, que autoriza o Executivo a abrir créditos especiais no montante de R$ 958.270, indica recursos e dá providências. Projeto número 41, 16 de maio de 22, que autoriza o Executivo a custear despesas da realização da 4ª Gincana Rui do Meio, indica recursos. Projeto de lei número 42, 16 de maio de 22, que autoriza o Executivo a custear perfuração de novo poço artesiano, compra de materiais e serviços necessários para a Associação de Água Dona Rita e da outras providências. Projeto 43, 16 de maio de 22, concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto de lei 44, 16 de maio de 22, que altera dispositivos da lei 3972 de 2 de dezembro de 21, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos a Adriana Meneghini Lerme, prefeita municipal em exercício.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador José Elton.
José Elton Lorchaiter, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 16, terceiro, do regimento interno desta Casa, por período de 30 dias, a contar de 1º do mês de junho do corrente.
O pedido está em votação. O pedido está em discussão.
Em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Peço a leitura.
Oswaldo Freitas, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal, através do setor competente, busque alternativa, recursos para promover ensinos de qualidade e qualificação para menores de idade. Que a administração municipal faça a construção de uma parada de ônibus na rua Joaquim Fialho de Vargas, no loteamento econômico em Dona Rita. Que a administração municipal estude a possibilidade de construção de uma cobertura na quadra de esportes da Escola da Mãe, na rua Visconde Rio Branco, junto ao Salão Comunitário. Paulo Reck, vereador do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada as seguintes solicitações ao Executivo. Que a administração municipal estude a viabilidade da instalação de uma câmera na rua Almiro Lanzen, junto à pracinha adotada pelos moradores, que esta câmera tenha o foco à rua Olmiro Lansing. Alessandra Brod, vereadora, adiante firmado, venho respeitosamente requerer, seja encaminhada solicitação a seguir ao Executivo, que a Administração Municipal providencie a pintura de demarcação de estacionamento público na Rua Júlio de Castilhos, no centro da cidade.
3 minutos sobre matéria lida. Alessandra.
A pedido de moradores, então, ou pessoas que estacionam na Rua Júlio de Castilhos, apesar de não ser uma área azul, né, e não ter demarcação, mas às vezes dificulta a organização do estacionamento, não ter marcação nessas ruas que não têm delimitação de espaço para cada um. Então, de repente, até na sequência, se outras ruas que não estão demarcadas também possam, talvez, ser feito, porque isso, querendo ou não, educa o povo.
Traíra.
Sobre a questão do telhado, da cobertura da AMAN lá, seria que a prefeitura não se envolvesse em buscar órgãos competentes para tentar realizar, que em dia de chuva lá é complicado ter as crianças brincando na quadra sem ter um lugar apropriado para brincar e jogar uma bola lá, que é o necessário que eles precisam. Hoje tem um espaço deles, é bem complicado, é bem pequeno, e gostaria que a prefeitura se envolvesse sobre isso aí.
Ordem do dia. Não, grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite. Primeiramente, eu trago um assunto muito importante a essa casa, que é a situação da telefonia celular no nosso município. Tenho tido relatos de várias pessoas por ter dificuldade desse sinal, a gente sabe disso, já não é de agora. Moradores de Rui Barbosa, Picada Arroio do Meio, Linha 32, Arroio Grande, todo o distrito, enfim. E sei que tem mais alguns lugares que têm essa dificuldade de sinal de telefonia. Graças a Deus, a gente tem hoje uma melhoria na fibra óptica, que vem chegando praticamente em todos os lugares. Isso já ameniza um pouco essa situação. É preciso também agradecer essas empresas, principalmente a Brasrede de Arroio do Meio, que vem ajudando nesses pontos mais isolados. Mas, continuando, se fala em 5G agora. E as pessoas, como elas falam para nós, quanto mais G, mais tecnologias, menos sinal. Isso é uma grande dificuldade que vem tendo no nosso interior. Isso é lamentável, não é só interior, praticamente dentro da cidade já não tem mais sinal. Por isso que eu peço o apoio dos colegas também, todo mundo sabe, isso não é de hoje, para que a gente tente de alguma forma, de novo, de buscar alguma solução, para que toda vez quando a gente vá a Brasília, o prefeito, a vice também, o próprio secretário Auro, que vai bastante para lá também, nós vereadores, para que nós tentamos interferir nessa situação na Anatel, junto com os nossos deputados, para conseguir solucionar essa situação dentro do nosso município. Isso é muito ruim, essa falta de sinal, isso dificulta em vários setores para que evolua. Hoje precisamos dessa tecnologia dos celulares em praticamente todos os setores. Hoje o celular é um computador, então essa dificuldade existe. Então eu peço esse apoio, eu sei que é difícil, vários municípios têm essa dificuldade, mas nós podemos ser um dos primeiros a solucionar isso. Acho que tem solução, Acho que a gente, todo mundo trabalhando junto e tentando buscar essa solução, vai facilitar para a vida das nossas comunidades, vai desenvolvê-las muito mais, porque é complicado essa falta de sinal, praticamente dentro da nossa cidade, né? Falar também hoje, domingo participei da festa do coral Concórdia, parabenizar os coralinos e todos os que já passaram por lá, nessa passagem dos 90 anos de história. Em nome do presidente Rubino, que no domingo ele relatou um pouco a história do coral, eu quero desejar muito sucesso para eles e que continuem a alegrar com o canto as pessoas nas festas, nos eventos, nas missas, e também nas horas difíceis, nos enterros, com as suas músicas, seus hinos, tragam um pouco de conforto aos familiares. São 90 anos, com certeza é uma ótima etapa, 90 anos, e com certeza vão vir muitos anos pela frente ainda. Então eu quero realmente dar os parabéns para esse grupo. O próprio nome, como no domingo os pastores, o padre falou, Concórdia, foi um nome bem pensado. Isso significa concordar com as diferenças, dialogar, aceitar as diferenças. Então, parabéns a esse grupo, esse coral Concórdia, para que continue trabalhando dessa maneira, para que novos, mais jovens entrem no grupo, para que ele continue por muitos anos também ainda. Quero também deixar hoje o meu registro dos dois arão-imenses que entregam a comitiva dos bombeiros voluntários que foram para a Europa, mais precisamente para Portugal. Eles foram para lá conhecer a sistemática da defesa civil em vários municípios, na busca de mais conhecimento, para achar algumas soluções e agregar na sistemática de funcionamento aqui do Vale do Taquari. Eu quero parabenizar a iniciativa da Adelaide Friedrich, de Arroio Grande, e do Fernando Kuhn, lá de Rui Barbosa, inclusive o nosso colega suplente aqui. Falei com eles, eles vão estar voltando até o final de semana, e com certeza os dois eles vão agregar muito para Arroio do Meio e para o Vale do Taquari, tanto para a defesa civil, como também para o sonhado batalhão dos bombeiros voluntários aqui de Arroio do Meio, que poderá se concretizar no futuro e ajudar a todos nos momentos de dificuldade que a gente possa ter dentro do município. Eu torço para que isso realmente aconteça o tão logo possível, e com certeza acredito que todos os colegas aqui, a Câmara, ela vai ser com certeza parceira no que for possível para ajudar, para que se concretize isso, porque em várias situações eles podem ajudar a resolver, e com esse conhecimento que eles estão buscando, eles podem ajudar a treinar outras pessoas e cada vez mais em alguma situação difícil pode salvar vidas. Isso eu acho que é muito importante. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Primeiramente, cumprimentar presidente, colegas, jurídico, Paulinho, imprensa e pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Primeiramente, eu quero falar e parabenizar a LAFA, Liga Arroio-Mense de Futebol Amador, em nome do Jaca, do Marcelo Lindemann, o Rodrigo Vedói e o Marlon Maroski, que são os cabeça pelo excelente evento promovido no sábado à noite, no SET, em São Caetano, na entrega da premiação do Campeonato Municipal 2022, onde é que foram homenageados os melhores, mas foram muitas premiações, pessoas valorizadas. Acho que estão de parabéns pela excelente organização e pelo excelente campeonato. Parabéns a eles. Quero falar um pouco, já que na próxima sessão não estarei nessa casa, do projeto 42 que vai à votação na próxima sessão, que é o da Dona Rita, perfuração de um poço, já que acho que muita gente sobre na seca, faltou água, não faltou água para os moradores, pois se conseguir uma alternativa em poder ligar na Corsã, ela passa do lado, então foi usado bastante a água da Corsã, onde é que, claro, encareceu a água para os moradores, mas enfim, então eles estavam reivindicando mais um poço, como tem só um poço que foi perfurado há um tempo atrás, deu problema. Então a gente costurando com a administração, a gente está encaminhando esse projeto aí para a perfuração de um poço, já fizeram um estudo geológico, já tem o um lugar apropriado para fazer esse poço. Então, só deixar esse registro. Falar também da Rua Fialho de Vargas, que é o loteamento popular do Narito, né? Que o senhor conhece, da satisfação em poder dizer que nos próximos dias será pavimentada aquela rua com a emenda do nosso senador, pré-candidato a governo do estado, Luiz Carlos Hans. Então, eu fico muito contente em poder trazer isso para a comunidade, para aqueles moradores lá, que é uma rua, claro, bastante em dia de chuva, né, ainda barro. Então, dizer a eles que nos próximos dias, próximo mês aí, vai sair essa rua aí, a pavimentação, com recursos do senador Luiz Carlos Hans. Quero também parabenizar nossas pessoas da Defesa Civil aqui de Arroio do Meio, nome do Valdecir, do Perim, pelo excelente trabalho que fizeram e estão fazendo. Ontem de noite, acho que todo mundo acompanhou, caiu uma árvore e já resolveram imediatamente. Ontem de noite, serviço ali na Dona Rita. Enfim, a enchente ali também foram muito bem. Quero parabenizar o trabalho deles. Preciso fazer uma colocação a respeito de algumas colocações que foram feitas nas últimas sessões aí, colegas de fazer mais com menos. Não entendo o que eles querem dizer com isso e como, mas se é se referindo à administração, quero dizer que os números não mentem, que dá para fazer mais com menos ou fazer mais com pelo menos com o que tem e o que tinha. Vou falar de pavimentações aqui. Em um ano e 5 meses, 1 ano e meio de administração, vamos dizer, já foram pavimentadas 26 ruas no nosso município, pelo programa Pavimenta Fácil, que é o mesmo programa que existia o associativo. Foi só apenas melhorado. Então, isso dá em torno de 6 quilômetros que já foi feito nessa administração. Falar de asfalto, fiz um levantamento de 12 anos da administração do governo MDB, foram em torno de 12 quilômetros asfaltados. Nós, em 1 ano e meio, nós já asfaltamos 4,6 quilômetros. E no próximo mês, mais 2 quilômetros serão asfaltados. Então, dá pra, não é bem assim como falam, que com fazer mais com menos. Nós estamos fazendo muito mais com a mesma quantidade. Então, assim, ó, não quero polemizar, não quero fazer tumulto, mas só quero deixar registrado para a comunidade saber algumas coisas. Eu, quando fiz meu juramento aqui, prometi não faltar com a verdade. Eu apenas estou levantando números que estão no papel. Tem coisas que estão jogando no ar, mas quero ver comparações. Me comparem o que foi, como foi e como está sendo. Aí a gente pode conversar. Da minha parte, seria isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Oswaldo.
Boa noite a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus e a minha família e a meus colegas que me ajudaram bastante também nessa minha caminhada. Uma coisa que eu gostaria de comentar, a questão sobre a administração da Nila Adriana. Da minha parte, eu acho, como cidadão de Rio do Meio, que eu moro aqui há 55 anos, não tive reclamação dele nesses anos que ele trabalhou na prefeitura. Danilo está fazendo uma ótima administração, eu acho que palavras são falas da boca para fora, não tenho por que ficar falando. E o trabalho deles com os secretários, todos os secretários deles estão fazendo um ótimo trabalho, funcionários que foram contratados, ótimos funcionários, mas a reclamação está aí, que nem diz o ditado, não dá para agradar todo mundo. E comentar um pouquinho também sobre a Joaquim Fialho de Vargas, que o Pantera falou, que é necessário uma parada de ônibus, já que vai ser feita a pavimentação. Uma paradinha de ônibus hoje, agora com essa época de inverno aí, é uma parada aberta. E essa parada não é de hoje que ela é assim, já faz anos já. Então, acho que vou sentar, conversar com o Danilo também, pedir sobre isso aí. E nós também, da nossa parte de vereadores também, vou conversar da nossa turma, para fazer uma paradinha para incrementar isso aí para os alunos lá, que não é fácil. A saúde já está um caso. Então, vamos tentar amenizar um pouquinho mais lá, para pelo menos para nossas crianças também não ficar doente, né? Que a chuva está aí, o frio está aí. Outra questão da rua da Amã, sobre a questão do telhado, agora que eu falei agora há pouco. Esse telhado aí são questões à parte. A Construindo Saber tem uma parte da escola, e a Amã, junto com o abrigo de menores, tem uma quadra de esportes que ela é completamente em céu aberto. Então, gostaria que a prefeitura se envolvesse, buscar recursos, para que fosse construído um telhado lá, para a gente poder, pelo menos, abrigar um pouquinho melhor as crianças lá, que está bem complicado. Monitores também não tem culpa, né? Tem que ficar em dia de chuva, ou botar todo mundo na sala de aula. E é para quem é professor, sabendo que é bem complicado lidar com as crianças, tem todos trancados na sala de aula. É outra parte, questão de ensino. Eu acho que a nossa mão de obra hoje está bem complicada. A gente precisa ter recursos, buscar recursos para qualificar pelo menos a mão de obra hoje da gurizada infantil. Menor aprendiz, ou aprendiz legal, entendo da forma que vocês acham que seria certo. Mas eu passei por isso e vejo que seria uma boa opção para a Rua do Meio. Não sei se alguém um dia pensou nisso aí, mas eu, por enquanto, como cidadão arruemense, nunca vi falar nessa hipótese aí. Então, gostaria que a prefeitura se envolvesse e buscasse também alguém assim de órgãos para fazer essa parte aí para que tudo desse certo. Seria isso aí, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Senhor presidente, jurídico, Paulinho, demais colegas vereadores, a imprensa, pessoal que nos assiste, mais uma vez estamos aqui para debater assuntos relacionados à nossa comunidade. Eu não entrei na Câmara, eu entrei direto com pedido junto à administração municipal para que sejam resolvidos algumas situações, alguns problemas do meu bairro, bairro Bela Vista, e eu quero colocar aqui. Tem várias situações assim que a gente tem e que traz nesta casa e que vocês também trazem. Porque todas as comunidades têm os seus problemas. Conserto do calçamento junto à igreja e à creche no bairro Bela Vista. É um problema sério lá, já comuniquei, já entrei com pedido. Fica até chato, as crianças, os pais trazem as crianças, enfim, a igreja está ali, o salão comunitário está ali. Então é um problema que tem que ser resolvido. Duas bocas de lobo que estão em péssimo estado na rua Antônio Fornari, próximo a pneus, ali, a empresa de pneus, tem que ser resolvida. A parada de ônibus no bairro Glória, eu já havia entrado com o pedido aqui, ela está deprimente, parada de ônibus, e logicamente com a parada de ônibus existe uma área que é do município e que tem que ser feito o calçamento de passeio, né? Já entrei com esse pedido também. E a colocação de placas com denominação de ruas. Tem muitas placas que caíram, que estão os postes ainda aí, mas não tem mais o nome da rua. Fica ruim para os correios. No Monte Belo 1, no Monte Belo 2, no bairro Glória, enfim. Tem algumas situações assim precárias que o pessoal do correio não sabe para onde se dirigir. A pintura, eu acho que hoje fizeram, ontem fizeram, a pintura na saída das capelas mortuárias. Muitas vezes eu achei que não era preciso isso. Muitas pessoas já reclamaram assim, ou pediram, nem reclamaram, para que fosse pintado de amarelo a saída da Rua das Capelas, porque não se tem visão no dia que está ali tudo tomado, de pintar o lado direito ali, pelo menos uma parte, ali de frente à Vale Rempel, de frente ao Rempel, onde tem a barbearia do outro lado, para que não se estacione, para que quem saia da capela mortuária tenha pelo menos um pouco de visão. O rebaixamento de tubos no Monte Belo 1. Existe uma situação, a gente agora está na questão da dengue, e a água fica empoçada. Por quê? Porque a tubulação que passa o bueiro, no caso, ela está mais alta que a própria valeta, que é de terra. E aí o que acontece? Se o cano está mais alto que a valeta, a água fica empoçada. É ali no loteamento Monte Belo. Então são coisas assim que o bairro está pedindo, que a gente anda bastante, que a gente conversa com as pessoas, enfim. Né? São situações que eu entrei com o pedido direto para a administração. Eu quero fazer alguns comentários sobre algumas situações agora, que na sessão passada foi comentado muito aqui, e muitas vezes aqui se fala com emoção e não com razão. Eu gostaria que se analisasse um pouco essa situação quando a gente fala. Especificamente sobre algumas situações. Aqui na sessão passada, foi comentada a questão da imprensa. E eu vou buscar a razão para isso. Né? O quanto se gasta, o quanto se gastou com imprensa. Então, muitas vezes, a gente vem aqui e fala e solta o verbo. E quem está aqui, às vezes... Mas hoje as pessoas não são mais assim, tão afeitas a escutar, entender e realmente achar que isso é verdadeiro. As pessoas analisam e verificam se realmente isso é verdadeiro. Por exemplo, foi dito aqui os gastos relacionados à imprensa. E eu fui buscar dados com o próprio contador da prefeitura. Em 2021, a imprensa, com a empresa que foi contratada no município, isso aí depois pode verificar se isso é verdadeiro ou não é e conversar com o nosso contador. A imprensa com a empresa que está contratada durante o ano de 21 foi gasto R$ 157.970,06. Isto no primeiro ano da atual administração. 157, 158 mil, vamos arredondar. E aí eu busquei o último ano da administração passada, 2020. A imprensa... com o CC que tinha, então não tinha empresa. Sabe quanto deu o total de 2020? R$ 225.454,66. Então, não dá para falar com emoção aqui. São 70 mil a mais que foi gasto em 2020. Nós temos que falar com a razão, com a verdade. O povo quer saber da verdade. Se eu estou errado, eu aceito que eu estou errado, que eu errei. Então, esses são números aqui que foram me passados tranquilamente. Então, isso tem que ser olhado e a comunidade não vai mais atrás de onda falsa, de fake que está tanto em moda hoje no país. Esta é uma situação. Quero me referir a outra situação. Quando se fala que tem muito funcionário e tem projetos aí trancados em pauta, projetos que precisariam estar aqui para atender demandas de estradas, de rua, enfim, de uma série de situações, operadores de máquina. Em 2021, em 2022, cargos de confiança, 76. Em 2020, 83. Em 2019, 78. Então, 76 é o número de cargos de confiança, quando o número total poderia ser de 94. Então, eu não vejo ali a situação de tanto funcionário correndo solto por aí. Então, vamos falar com a razão e não com a emoção. Às vezes a gente sabe que é política, faz parte. Eu não distorço nada disso aí, faz parte. Mas os números dizem isso e é muito chato assim. Eu vou atrás das coisas, eu não me manifestei na hora, porque a gente tem que procurar a realidade. E a realidade são essas situações que aqui estão, então. Eu acho que nós temos que entender, nós temos que saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que está no papel, aquilo realmente é importante. Quero cumprimentar o Conselho Municipal de Cultura por sábado de noite ter proporcionado o primeiro encontro de corais lá na localidade de Forqueta, com belos corais. Estive lá presente nesta noite, né? Se deu o início à parte cultural e vários corais se apresentaram durante 2 horas, e foi muito legal, muito, muito bem conduzido pelo nós. Quero cumprimentar a presidente Alice, o funcionário Paulo Haski, que tão brilhantemente leva isso para frente, e eu acredito que tenha sido assim um caminho de nova abertura para que os corais se mantenham. Não é fácil, a gente sabe, mas essa administração, ela começou a dar uma força novamente à questão de corais, porque voltou-se a ter corais nas escolas do nosso município. E isso aí é muito importante, é por demais importante. Que as crianças aprendem essa questão do canto coral, aprendam a se comunicar melhor e aprendam a conviver dentro do grupo, para dar sequência àquilo que aquelas pessoas a gente vê ali, agora que a gente vê no sábado à noite, a gente pôde observar, e já tem alguns jovens de novo, mas a maioria já é da minha idade para cima. E aí, o município, através dos seus professores, das suas escolas, está contribuindo para que isso se perpetue, né, para que isso possa ter continuidade. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adiles.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, demais pessoas que nos assistem, Lima do Som. Eu quero fazer uma observação, presidente Marcelo. No ano passado, quando César era presidente, a colega Ângela, Ângela Friedrich, ela entrou com requerimento na casa, eu queria ter comentado na sessão passada, esqueci, pedindo a possibilidade de fazer um levantamento dos suplentes, né? Vejo aqui um suplente, logo mais vão entrar outros, e fazer uma plaquinha em cada gestão onde os suplentes estiveram na ativa. Então, vejo da possibilidade, então vou fazer esse pedido para você agora. O meu assunto hoje é o turismo no Vale. A motivação das pessoas, o Paulo acaba de comentar, do movimento de sábado à noite, outros eventos que já aconteceram, as pessoas querem circular, participar e viajar, enfim, isso notadamente, isso é destaque cada dia mais. E a mídia e as redes sociais, elas publicam isso em grande escala e revelam essa necessidade. E a liberdade para girar, sem precisar prestar contas pela pandemia, com certeza é um dos fatos positivos que hoje está aqui. Então, e a cadeia turística, ela realmente está aquecendo progressivamente, e o Vale do Taquari, ele é rico em oportunidades para visitação de convívio familiar e também em grupos. A localização geográfica do vale também é ímpar. A história, a cultura dos municípios são atributos na atração do turismo. Somado a isso, novos projetos turísticos, novos desafios de nichos e oportunidades impactam profundamente a geração de emprego e renda. E analisando por alto, os colegas vão de convir comigo que o turismo no Vale, ele não estava assim muito no mapa brasileiro. Mas o acordar desse turismo agora, de um tempo para cá, com certeza é a construção, a vinda do Cristo Protetor de Encantado, que virou um ícone brasileiro, e por ser o maior até hoje. Muitos já se manifestaram, outros municípios, em querer fazer um maior ainda, né? E a partir dessa obra, os municípios também se sentiram mais encorajados e motivados, articulando uma aproximação junto ao Turvales e à Secretaria do Estado de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, o Vale também ele está sendo visto e notado com outros olhos. É reconhecido também como Vale do Acolhimento pela hospitalidade, a diversidade étnica e cultural. Nós somos o terceiro vale mais fértil do mundo. Isto não é pouca coisa. Então, Arroio do Meio se insere nisso. Isso é um motivo de orgulho. Nós estarmos nesse contexto pela nossa história construída ao longo dos anos. E há algum tempo, o turismo também era considerado um segundo plano por não ter muito impacto. E Arroio do Meio tem um potencial imenso, uma localização geográfica também exuberante, constituída por paisagens de excepcional beleza cênica. E também temos o povo hospitaleiro, trabalhador, uma agricultura forte e organizada, indústria, comércio, prestação de serviços, tradições culturais de todas as etnias, festas comunitárias, eventos religiosos, dois roteiros turísticos e tantas outras oportunidades que podem ser construídos novos projetos, novos desafios que impactam direta e indiretamente a geração de emprego e renda aqui no município. Falado muito aqui nas pavimentações asfálticas, as já existentes e as novas em andamento também facilitarão a logística e a acessibilidade dos visitantes. Por falar em asfalto também, elogios à obra que está em andamento, ali na direção ao 3 de maio. É um projeto bem estruturado e, por que não, no futuro próximo, emendar o 3 de maio até a RS-130. Dizer também do projeto 40, que está entrando nessa casa, entrou ontem, temos tempo hábil para análise, com vários itens, e nesse projeto inclui a construção da calçada de passeio de Forqueta, que, no meu entendimento, uniria as duas comunidades, a evangélica com a católica. Agora, em conversa com o Rocha, com o colega, dizendo que seria apenas um percurso dentro do projeto.
Posso contribuir?
Só um pouquinho, deixa eu só concluir aqui. O recurso, ele provém do... É um recurso federal, deputado Giovanni Feltes, o qual eu intermediei, no valor de R$ 238.750, mais uma contrapartida de R$ 180 do município, né? Então, nessa expectativa, Rocha, continue.
Bem colocado, né? Eu acho que existia a conversa no distrito de Forqueta que ia a calçada de passeio ia unir as duas igrejas.
No meu entendimento sempre foi esse. Eu acredito que no seu também.
No meu entendimento também. Mas vamos ver o projeto, que é um projeto de 2019, onde contempla, então, na entrada do Campo Irineu até as proximidades da Olaria 20. Então, se buscou alternativas de tentar mudar o projeto para realmente os anseios que foram colocados para a comunidade pudesse ser mudado, né? Mas nós temos que rigorosamente dentro do projeto, não tem como alterar o projeto nesse momento. Então a obra vai acontecer, eu tenho a certeza. O prefeito Danilo já deixou bem claro, deixou de repente para a colega Adilis.
Não, inclusive o Áureo também me sinalizou isso, né? Mas eu também entendi que era o trecho todo.
Então o município vai dar a contrapartida de 180 e poucos mil para, de fato, contemplar esse trajeto que está em projeto.
Legal, já ficamos felizes com esse trajeto e buscamos uma alternativa para fazer completar, que também é uma demanda de 30 anos, né? Um sonho antigo dos moradores e, conforme o passar do tempo, até os próprios moradores lá no entorno já se organizaram, fazendo as suas calçadas, e para deixar isso com uma aparência melhor. Outra demanda em questão, o Oswaldo citou, a Paulo Bach citou também, a questão de paradas, abrigos de ônibus. Eu também tenho várias demandas de outras épocas já, onde as pessoas solicitam a questão dos abrigos escolares também, que eles são abertos, e no inverno isso é ruim pelo frio, chuva e frio, né? Isso implica no trânsito das pessoas e das crianças. Eu sugiro que seja feita essa revitalização uniforme das paradas, dos abrigos como um todo, para ficar uma coisa mais harmônica, né? Além de ficar mais confortável, também a apresentação fica melhor, a aparência, a estética, né? E aí, inclusive, isso é uma demanda que eu vi que está no plano de governo, então seria pertinente ficasse nessa sequência, né? São demandas importantes, todas que influenciam e na qualidade de vida dos munícipes. Seria isso, muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa, Lima e demais presentes nesta casa. Eu gostaria hoje de dar ênfase às nossas áreas de lazer, começando pela área de lazer Pérola do Vale. Percebe-se que as famílias estão retomando as atividades ao ar livre, buscando aproveitar o máximo as nossas praças. Assim, seria importante que a administração municipal investisse mais na segurança dessas áreas, visto já ter acontecido um incidente muito triste em plena luz do dia em uma das principais áreas públicas da cidade, a área de lazer Pérola do Vale. Eu vejo também como muito importante, eu sei que é feito, mas eu acho que poderia se investir mais, realizar manutenção periódica com espaços menores, como aumentar o número de câmaras de segurança e também implantar esse sistema nas demais praças e áreas públicas dos bairros que ainda não possuem. Os colegas também já mencionaram esse assunto. Também gostaria de falar sobre ciclovias, sendo que o ciclismo, bem como o simples passeio de bicicleta, e em família vem aumentando a cada dia. São muitas as pessoas que estão aderindo a essa prática. Já existe um trecho de ciclovia, que é na Dom Pedro II, que foi implantado pela administração anterior, e eu penso que esse poderia ser ampliado ao longo da estrada, na sequência da Dom Pedro. As ciclovias poderiam também estar presentes em outras ruas, como a que liga Arroio do Meio a Lajeado, pela Ponte de Ferro, e vejo também a vicinal de Forqueta, que é muito utilizada pelos ciclistas e não possui acostamento. Então, gostaria muito, agradeceria também, e penso que é para o bem da comunidade que a administração olhasse com carinho para essa demanda. É uma coisa que não é tão difícil, e eu acho que tem a colega Alessandra, vereadora, que é professora de educação física, eu acho que deve concordar, né, Alessandra, que a prática de esporte é muito importante, e são coisas simples que vão levar as nossas famílias para ocupar esses espaços, as nossas áreas de lazer, que são tão bonitas. Obrigada, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, e todos os colegas, vereadores, secretário, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. A primeira questão que eu quero tratar hoje é fazer um alerta para a comunidade. Nós iniciamos o período do frio e com ele a vinda também das gripes e, querendo ou não, estamos em período de vacinação do H1N1, né? E acho que é importante. Muitas pessoas têm testado positivo para o H1N1 dentro da comunidade. Então, eu gostaria de frisar um pouco essa demanda das pessoas levarem seus filhos, que têm de 6 meses a 9 anos, e adultos com 55 anos ou mais, para fazerem essa vacina. Outra questão que eu gostaria de falar na área da saúde. Já fiz requerimento sobre isso, e as práticas integrativas é algo que eu defendo desde que eu iniciei a minha campanha também como vereadora, e venho discutindo, tentando buscar projetos para com que possa ser implantado isso dentro do município de Arroio do Meio. E, para nossa felicidade, o deputado Giovanni Cherini trouxe uma emenda parlamentar de 250 mil para iniciar com as práticas integrativas dentro do município. Né? Claro que é um início agora que vai antecipar o que era algo que estava também dentro do plano de governo e que provavelmente ia ser implantado para o ano que vem, talvez, mas antecipa. Então, claro que ainda tem toda a questão de organização de como vão acontecer essas práticas integrativas, mas é uma notícia que eu gostaria de frisar, que é algo que hoje, em meio a tantas questões de saúde que estão acontecendo dentro do nosso dia a dia, elas são complementares à medicina tradicional e são muito necessárias para o equilíbrio das pessoas. Então, gostaria de salientar sobre isso. E também concordar com a Diris e com os colegas que já apontaram também em relação às paradas de ônibus, né? E como falado, né, é uma questão necessária de ser vista, e principalmente para a segurança de todas as pessoas e a questão também ou não agora com esse período de chuvas, isso é bem complicado aquelas pessoas que precisam estar nas paradas para esperar a condução. Outra questão que eu gostaria de falar e a complementar o que o Paulo Baques já falou e o meu colega José Elton também, em relação às falas da sessão anterior, em relação a essa questão de, sim, olhar para números e trazer aqui análises que não são condizentes com o que realmente acontece. É uma discussão que a gente vem desde o início, quando se falava da transparência, do portal de transparência do município, que veio o Dirceu aqui falar e conversar um pouco com nós. Assim, contudo, a gente tem que ter muito cuidado, né, de trazer realmente falas reais, questões que são verdadeiras, não análises que acabam sendo falsas e acabam sendo mentiras. E se a gente começa essa sessão em nome de Deus e termina em nome de Deus, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com a forma como a gente traz realmente dados. A população, ela confia nas nossas falas. E a gente precisa, então, fundamentar muito bem. E isso, a gente, qualquer cidadão pode olhar. Tribunal de Contas tem site, tem o RERL, que é o resumo lá do orçamento, onde a gente consegue pegar os dados de uma forma simplificada de tudo que é gasto a cada bimestre. Então, a gente precisa realmente olhar com cuidado e trazer realmente questões importantes. Contratos, propostas, a forma como é realizado, tudo na prefeitura é através disso. Não existe qualquer licitação, qualquer coisa, é através de um contrato. Então, dizer que agora está se fazendo mais, com menos, menos com mais, não condiz. Principalmente quando vem-se falar justificamente, dizer, ah, faça mais contratos, terceirizem serviços e não façam aumento de cargo para pessoas. Bom, terceirizar, ok, pode-se terceirizar. Os projetos que estão aqui trancados para aumentar, sim, funcionários para cobrir demandas sem ser terceirizado, também é uma forma de justamente de abrir para a população vagas de emprego.
Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Sobre essa questão de contrato que foi colocada aqui também na sessão passada.
Aqui. Sobre a questão de contratos que foi colocada na sessão passada, quando o vereador colocou que este ano tem 176 contratos e que em 2020 tinha só 68. Mas tem que se olhar um pouquinho para trás. Em 2016, tinha 198 contratos. 2017, 163. Em 2018, 95 e 19, 135. E agora, tem tantos contratos porque foram ativados de novo. Aqueles lá de 2016, que era da administração anterior, 198. Isso eu só queria dizer. Quer dizer, não dá para olhar só o último ano, porque agora foram aditivados aqueles contratos de 2016, que eram 198. Então, por essa razão, se tem hoje de 176. Certo? Obrigado.
E outra questão que, então, me incomodou bastante foi falar da ouvidoria, né? Simplesmente pegar um funcionário que hoje está dentro da prefeitura para fazer esse serviço, não dá conta do que é estabelecido na Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, onde dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública. Então, a ouvidoria, a gente tem que ser levada a sério. Era uma proposta dessa administração fazer, sim, funcionar essa ouvidoria? Sim. Conversei com o funcionário que fazia esse trabalho anteriormente. E, realmente, ele disse que a demanda era mínima. Era muito pouco. No momento que entrou uma empresa para fazer ouvidoria, abriu canais de poder as pessoas acessar a ouvidoria e ver que, sim, através da ouvidoria, ela conseguia ter respostas, porque elas recebiam respostas também em relação às suas demandas. Então, principalmente, tem relatórios que mostram a importância disso. Só agora, nesse quadrimestre inicial, já foram 108 pessoas que entraram em contato e essas demandas são escutadas, procurando qualificar o serviço dentro dos setores, dentro da forma de que acontece aqui a gestão pública. Então, ouvidoria não é simplesmente colocar qualquer funcionário para fazer e responder às pessoas. É um trabalho sério e é um trabalho que é legalizado pelo governo federal. Todas as instâncias precisam ter uma ouvidoria que funciona. É assim que se abre o diálogo também com a população. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago foi procurado por inúmeras pessoas após o último final de semana, Bela Vista, da Medianeira, referente ao nosso trevo. Não sei se perceberam, na última sexta-feira, estava um caos. Em média, para sair do trevo de Arroio do Meio até Lajeado, era 25 minutos. Inclusive, eu passei por isso aí. Então, imagina se eu tinha fila até São Caetano. O pessoal questionou sobre isso aí e pediu para eu fazer um comentário, o que eles tinham me trazido. Já melhorou muito com a abertura da rua Joselino Kubitschek. Mas precisamos de mais saídas. Uma saída seria do outro lado, do lado dos 20. Como já foi comentado por diversas vezes e diversos vereadores nessa legislatura e em outras também. Eu acho que devemos pensar nisso aí e venho pedir nesse, em nome desses moradores, sugerir que a administração municipal execute uma passagem do lado da Medianeira ali, do 20, ou propriamente na frente da Valirog, da Bremir, que pode-se utilizar esse paredão de pedras, que também é pode ser feito um viaduto ali para passagem de veículos. Dois lugares que foi muito comentado por pessoas e candidatos na última campanha. Continuando, quero pedir à administração municipal, através do setor competente, a limpeza da área de lazer da Rua Alvorada, em frente ao número 586. Rua Alvorada tem duas áreas verdes. E, ao mesmo tempo, quero pedir à administração municipal um incentivo maior a essas pessoas que estão se adequando ao projeto Adote um Jardim. Eu acho que nós precisamos ajudar mais essas pessoas no pontapé inicial para eles cuidarem dessas áreas verdes, que isso é interessante para o município, termos pessoas cuidando das áreas verdes. Como foi comentado em calçamento antes, quero deixar aqui um comentário. Muito calçamento acontecendo, ótimo, mas sempre com a contribuição dos moradores. Nesse sentido, quero fazer um comentário a respeito da rua Jabuticabeira. Está sendo começado o calçamento ali, vai ter a contribuição dos moradores, e tem uma quadra ali inteira que não tem iluminação. Os moradores vieram me pedir isso aí, estou passando adiante. Como já pedi em outras quadras, que temos no mesmo loteamento problemas com iluminação, que está quase completamente às escuras, quadras inteiras. Quero deixar isso aí registrado. Falando de iluminação ainda, quero primeiramente deixar registrado A equipe da iluminação, muitos pedidos vêm para mim, a gente passa, eu passo direto para eles, estão fazendo um belo trabalho nesse sentido. Normalmente está acontecendo para mim 4, 5 dias depois do pedido, está sendo executado. Eu só não entendo uma coisa, lâmpadas novas. Recebi protocolos do ano passado, de mais de um ano. Mas eu sei que essa autorização vem de outro setor. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho que deveríamos ter um cuidado maior com esses protocolos, esses pedidos pequenos dos moradores, que para tornar a vida deles, as ruas, mais seguras. Continuando um assunto, fui procurado por inúmeros proprietários e pequenas empresas. Hoje nós temos vários incentivos, foi dado a grandes empresas, mas não podemos esquecer que as grandes empresas um dia foram pequenas. E normalmente essas pequenas empresas precisam de pequenas coisas. Normalmente quando estão começando, essas empresas precisam de um acesso, de um material, de uma licença, de uma limpeza, né? Começando a se ajeitar no local que eles escolheram. Várias empresas me questionaram a respeito disso aí. Está acontecendo, são orientados a fazer protocolos, os protocolos são feitos, mas não estão sendo feitos, executados. No meio do caminho, antes da execução, será o que está acontecendo. Se é falta de gestão, se é falta de... será o quê? Mas aí eu acho... quero pedir uma atenção especial da administração, porque essas pequenas empresas hoje, normalmente todas têm 10, 15 funcionários, e estão à procura de mais funcionários. Tem demanda por mais emprego. É muito importante a gente dar atenção para essas empresas, porque elas escolheram a Rua do Meio para se estabelecer e querem crescer aqui, porque aqui é um município bom para isso. E, ao mesmo tempo, eu quero deixar um registro aí a respeito do loteamento industrial. Temos alguns lotes aí. Por que não executar essa distribuição desses lotes, já que temos várias empresas na espera? E já pensar adiante, a continuação do Muro Vermelho é destinada a loteamento industrial. Já tá destinado isso aí. Vamos fazer mais lotes industriais para mais empresas de fora virem para aí do meio e gerar mais imposto e empregos para o nosso município. Seria interessante isso aí. Quero deixar aqui registrado também, pedir ao setor competente, duas situações aqui que nós temos na Rua Dona Rita. Temos um poste meio caído que sustenta a telefonia, oferecendo perigo aos transeuntes, bem em frente ao mercado da ADE. E também na Rua Leopoldina Wedegger, temos fios de telefone também pendurados a 2 metros do chão. Peço uma atenção especial, quanto antes a gente conseguir resolver. E na Rua Leopoldina, também temos, eu já pedi há 2, 3 sessões atrás, temos bueiros quebrados, que oferecem insegurança para os transeuntes, principalmente as crianças, que ali é um trajeto que muitas crianças usam no caminho da ida e de volta da escola. Outro assunto, quero falar a respeito da Rua Almir Ranzin. Foi feita há 2 semanas atrás a limpeza requerida pelos moradores, e em nome dos moradores me pediram para agradecer a equipe que fez a limpeza. Em nome dos moradores, eu quero fazer o agradecimento a essa equipe, a todos que participaram, funcionários, e que essa limpeza não seja esquecida, né? Que cada pouco a gente tem que cuidar das ruas do nosso município, principalmente em situações que nem ali estavam acontecendo. Meu último assunto, quero falar a respeito das ruas do município.
Um minuto.
Principalmente as estradas do interior. Está acontecendo as limpezas, os patrulhamentos, o pessoal está vendo isso aí, alguns vieram comentar comigo, né? Mas não podemos esquecer, não podemos parar. Temos várias ruas ainda necessitando de limpeza, patrulhamento, material. Nesse sentido, sempre peço uma atenção especial ao secretário para continuar fazendo esse trabalho e não esquecer de nenhuma rua, e nenhuma rua do interior, nem dos nossos loteamentos do nosso município. Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas que nos assistem. O assunto não poderia ser diferente do que falar, em primeiro lugar, da agricultura. Falar dos nossos agricultores, que depois de uma estiagem, estão sofrendo agora a questão da silagem do safrinha, com esse mau tempo. Dizer que a administração Danilo está, de fato, olhando para os nossos agricultores. O cheque adubo, que era cheque adubo, virou bônus produção, onde se pagava em torno de 800, se projetou um aumento de 1.800, está se projetando para o ano que vem chegar em 2,5, 3, e consequentemente no último ano da administração Danilo chegar nos 4.000 para os nossos agricultores que mais produzem no seu talão de produtor. Falar dos jovens agricultores, nós temos que falar em valorizá-los. Nem que seja com poucas coisas, mas devemos olhar, e já devíamos ter olhado há muito tempo, para esses jovens que ainda permanecem na agricultura. Nós temos, acho que em torno de 1.400 talão de produtor. Se nós olharmos o percentual de pessoas acima de 60, 65 anos, é assustador. Chega a mais do que 70%. Então, sei que a administração municipal está olhando com uma visão diferente para os nossos agricultores, principalmente os nossos pequenos agricultores que não têm acesso ao PRONAF. Já foi trazido para essa casa um projeto onde o nosso agricultor investe até R$20.000 e é contemplado com 25%, ou seja, R$5.000 de incentivo. A semente forageira, que tinha uma participação de 25%, nós passamos a 50%. E assim, nós estamos com um olhar diferente para os nossos agricultores. Não somos perfeitos e jamais conseguimos agradar todo mundo. Mas estamos aqui para tentar, o mínimo, valorizar. Valorizar com um acesso decente. Hoje não se fala mais um acesso só até a propriedade, mas dentro da propriedade, com o maquinário existente, eles precisam também de um acesso, e isso nós estamos tentando ajudar. Tentando e ajudando ao mesmo tempo. Lógico, não é de um ano e meio que a gente consegue contemplar todo mundo, tem muitas pessoas que estão na fila de espera, mas com certeza nós vamos atender de um a um. Falar na subprefeitura de Forqueta. Hoje nós temos aqui o subprefeito. O que tem que ser dito, eu acho que tem que se falar. Está de parabéns, está fazendo um belo trabalho. Não é só na pessoa do vereador Rocha, mas a comunidade do distrito de Forqueta reconhece isso. De manhã cedo, trabalhando e muitas vezes, depois da hora, tentando ajudar a resolver muita situação do distrito de Forqueta. Falar também de asfalto. Fico muito grato, colega Adilis, que a emenda do deputado Afonso Rã, sentido 13 de maio, é uma obra que saiu do papel, está se concretizando, está se vendo que ele, de fato, no meu ponto de vista, vai ser uma obra muito bonita. Aproveitando esse trajeto, na entrada dos Rupen, o colega Adilis conhece muito bem, nós vamos remanejar aquela entrada também, porque ela, depois do asfalto pronto, ela se estreita muito e é, com certeza, um lugar onde, seguidamente, iria acontecer acidente. Então, vai ser rebaixado um pouco na estrada e jogado naquele canto, para quem conhece, para ter um acesso diferente e menos perigoso. Por isso que eu digo, aqui nessa casa, muitos colegas têm o seu representante a nível federal. E como isso é importante, e se diz aqui, independente de cor partidária, a comunidade de Arroio do Meio tem que, de fato, olhar para aquelas pessoas que estão contribuindo com o município de Arroio do Meio. Eu falo na pessoa do deputado federal Afonso Rã, e gostaria de citar umas obras que ele já nos ajudou aqui no município de Arroio do Meio. Nós temos agora a questão 13 de maio, que é uma parte do deputado federal com a administração municipal. Nós temos a linha PIT, aquele calçamento. Nós temos lá o asfalto de 32, onde teve a participação, a contrapartida do prefeito. Nós temos o calçamento ao redor do campo de futebol, na Rui Barbosa. O começo do asfalto do Terrores. Duas ruas no bairro Glória. Uma patrulha agrícola. Veio dinheiro para a saúde, veio para o hospital. Veio 100 mil para o Forquetense, na época que poderia destinar esses recursos para os clubes. E assim se fala, de fato, naquelas pessoas que usem a camisa do município e trabalham, de fato, para trazer recursos. Eu estou pleiteando, juntamente com o deputado, nós temos três ruas no bairro Glória, do loteamento popular. Acho que uma rua já foi contemplada através do MDB. E as outras duas ruas eu estou buscando para conseguir algum recurso para, de fato, tentar solucionar essa situação daquelas pessoas que mais precisam. E buscando também algum recurso para atender na Forqueta, a linha PIT, para que nós possamos, em sentido a 32, também contemplar com mais um pedaço. E assim se falam a questão do asfalto na Forqueta abaixo, que vai ser feita mais um quilômetro de baixo para cima. Se falou da Dom Pedro II, se falou de Arroio Grande, Forqueta a Travesseiro, se falou na Medianeira, já se falou em Palmas. Assim, as obras automaticamente estão acontecendo. E estão acontecendo porque o município tem condições E nessa casa aqui, quando vier projetos de extrema importância, eu tenho certeza que todos nós estamos cientes em aprovar esses projetos.
Um minuto.
Discussões políticas, isso sempre houve e sempre vão ter. Quem não se alterou aqui nessa casa, é muito difícil ter acontecido. E a gente tem que saber reconhecer. Saber reconhecer os acertos e saber reconhecer os erros. E esse vereador aqui, todo o meu espaço de tempo que eu estou nessa casa, sempre fui capaz de fazer. Ninguém é perfeito, ninguém acerta tudo. Mas aqui a gente está aí para acertar muito mais do que era. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, a imprensa, subprefeitos que estão aqui, demais pessoas que nos assistem. Vou começar falando um pouquinho do projeto 32, da contratação de mais 2 veterinários. Em 2020, se tinha 3 veterinários que faziam a questão burocrática de inspeção e inspeção no município. Hoje você tem 3 e tem um projeto de lei pedindo mais 2. Os estabelecimentos são os mesmos e as pessoas nos cobram do aumento do custo da máquina pública. Quer dizer para essas pessoas que o custo de um veterinário gira em torno de 12 mil por mês. 2 veterinários são 24. Conforme o projeto, que pede um prazo de até 60 meses, se for aprovado dessa forma, vai gerar um custo extra de R$ 750 mil para o município, para os cofres públicos, para todas as pessoas de Arroio do Meio. Esses veterinários são necessários, os 3 que tem hoje, e que tem que priorizar também a orientação desses investidores que têm os abatedouros, enfim, os que são monitorados e fiscalizados por eles. Esses R$ 750 mil poderiam ter sido, ou podem ter sido, se não precisasse contratar esses 2, como melhorias e comprar mais máquinas para o parque de máquinas. Melhorar ele ainda mais. Esse é meu outro assunto de hoje, que é a questão do parque de máquinas, que hoje se fala muito na rua, inclusive ligam para as pessoas que têm pedido, dizendo que não tem operador, porque o MDB não quer aprovar a contratação ou a abertura de uma vaga de operador. Lamentável essa situação. Dizer aqui para as pessoas de Arroio do Meio que tem 23 equipamentos. São 3 patrolas, 3 carregadeiras, 2 britadores que foram reformados, pelo que se viu nos jornais, 2 escavadeiras, uma nova, que foi doada com grande proporção de valor, em torno de 80% pelo deputado federal Seu Moreira, 11 retros, o trator roçadeira e rolo compactador, 23 equipamentos. O rolo compactador, a gente sabe, se fizer uma média, vai trabalhar 2 dias por semana, a média do ano, mais que isso ele não trabalha. A roçadeira tem épocas que trabalha muito e no inverno ela trabalha menos. A gente sabe também, colegas que trabalham nas máquinas, o próprio vereador Rocha, que trabalha com a manutenção, que numa frota de 23 equipamentos, sempre tem 1 ou 2, às vezes 3, em manutenção. Nós temos hoje 21 operadores, estão tendo 2, 3 em manutenção, mais o rolo às vezes parado, tem operadores sim para trabalhar. Falta a gestão e deixar de ser omisso para fazer essa gestão que vai dar certo. Na gestão anterior também era assim, também se faltava operadores, a quais agora nos últimos meses foram chamados 5 pelo concurso. Então, a gente sabe que o problema não é esse, O problema hoje é a falta de material, que aí eu entro na agricultura também, como o próprio colega vereador Rocha colocou, a preocupação não só da silagem, colega Rocha, mas também da soja, da colheita, que muitos produtores estão perdendo, está caindo o vento que deu os últimos dois dias, derrubou, deitou muito a soja, que os produtores estão perderam, na verdade. E aqui não caiu, se não melhorar o tempo, também não vão conseguir colher, porque ela vai passar do ponto e apodrecer. Mas a minha principal colocação essa noite sobre agricultura é a reclamação dos acessos, da falta de material, da demora do atendimento deles. A gente fica triste com algumas situações, tem pedido a tempo e não consegue ser atendido. De novo, com dois britadores, não tem nenhuma prefeitura que tem isso, e tem prefeitura que tem muito mais quilômetro de chão do que a Rua do Meio, que deve hoje estar em torno de 340 quilômetros de chão. Não tem mais a estrada Rio Grande, não tem mais a estrada de Forqueta, tem vários pedaços de outros trechos que já foram asfaltados, assim como o colega Pantera colocou, e mesmo assim não consegue produzir material. Para mim, falta de gestão. Essa questão das estradas também, muitas reclamações no interior, a gente sabe que é um período de chuvas, mas esse período só está começando. Se a manutenção preventiva, a limpeza de valetes não foi feita antes, o inverno está começando. E se for rigoroso como ele está começando no início agora, a gente vai ter muito mais reclamações. Aproveitando que o secretário de obras está aqui, quero fazer novamente um pedido, antes que aconteça um acidente, para fazer a manutenção no asfalto do Passo do Corvo. Já foi pedido várias vezes aqui. Na Dom Pedro deu problema, refizeram. Lá no Passo do Corvo vai dar acidente e essa conta vai ficar para a administração. Prefeito, a prefeita em exercício, deu uma atenção que oficia a empresa, porque tem garantia esse asfalto, que se a empresa não fizer, que pague para fazer e cobre na justiça da empresa. Mas essa manutenção ela tem que ser feita. Vocês que passam lá, vocês sabem do que eu estou falando. Os moradores de lá estão ligando agora com esse período de chuva todo dia, porque os buracos, para quem anda de noite, enchem de água e não se vê. Então, é de muita importância que se faça isso, que se encaminhe isso e que saia essa manutenção, que faça essa manutenção o quanto antes. A questão dos asfaltos, que o vereador Pantera falou, dos números que foram falados aqui, acredito que todos nós temos as nossas convicções, mas deixar claro também que, eu não sei onde o senhor pegou esses números, mas na gestão anterior, nos últimos 4 anos, entre asfalto e pavimentações associativas e pelo município, foram mais de 70 trechos. Só de asfalto foram mais de 16 quilômetros. Então, eu não sei onde o senhor pegou esses números, eu vi no jornal também, uns dias atrás, o prefeito colocando que ele, em 1 ano e meio, fez mais asfalto que a gestão anterior. Então, deve ser mais de 16 quilômetros. Quem sabe me traz os nomes dessas ruas e a quantidade. E não tinha 14 milhões e meio de financiamento aprovado, como tem agora, para Rio Grande e demais ruas que foram incluídas naquele projeto de lei. Da minha parte, seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Reck.
Aceito a presidência e dou a palavra para o vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, secretário Paulinho, jurídico Cazé e as demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, também que nem se fala muitas vezes, agradecer o tapa-buracos que foi feito na vicinal em Forqueta, como é importante isso. Hoje, com toda essa chuva que teria acontecido, já seriam crateras. Não sei quem fez, se foi o DAIS, se foi a prefeitura, mas tanto faz, ou se foi em parceria, estão de parabéns quem fez. Meu segundo assunto, falei, algumas mães que me procuraram. A gente sabe que no município a nossa educação sempre foi excepcional, desde os pequeninhos até os maiores. Os nossos professores fazem um trabalho excepcional com as nossas crianças, se doando realmente para que elas tenham um melhor ensino, a melhor qualidade nas nossas escolas. Mas a grande preocupação é a falta de gestão. As mães estão vendo que a administração não está preocupada. Tem escolas que já estão na terceira professora. Nós estamos no quarto mês de aula e estão na terceira professora. Não é culpa das professoras. Elas pegam um contrato emergencial, como elas fazem concursos em todos os municípios, daqui a pouco aparece um contrato emergencial mais perto da sua cidade, acabam abandonando. Mas principalmente as nossas crianças, que nós vemos agora de 2 anos de aula, não aula, aula, não aula, estão defasadas. E na escola, então, que nem eu já falei, agora já estão na terceira professora. É muito difícil. A administração tem que se organizar num concurso público, ou se tem concurso público, chamar essas professoras, para que não haja mais todo esse rodízio de professores e que as nossas crianças tenham um ensino de que realmente como é para ser, como sempre teve aqui no nosso município. Sempre enfatizando, os que estão aqui estão trabalhando tudo muito bem, os nossos professores, mas esse rodízio acaba prejudicando as nossas crianças, pequenas, grandes. Esse rodízio acaba não tendo as nossas crianças o ensino que precisa ter depois de 2 anos de quase não ter aula no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, a preocupação das mães, que a administração estude a viabilidade, bote professores concursados, como já tem, são competentes, trabalham muito, se doam para nossas escolas, mas como está com muita dificuldade. O meu segundo assunto é sobre a saúde. A saúde também, que sempre foi destaque no município. 3 pessoas vieram procurar, 2 da Rui Barbosa, 1 da São Caetano. Então a gente vai conversando aqui, mais uma lá. As 2 da Rui Barbosa foram pegar remédio no postinho da Rui Barbosa. Ah, não temos. Tudo bem. Não tem. Vai lá no centro e pega, lá tem. Uma que não tinha o deslocamento para fazer, veio a pé, veio aqui. Não tinha também. Nós temos que tratar bem o nosso cidadão humilde, nosso cidadão que precisa ser atendido, nosso cidadão trabalhador de Arroio do Meio, diferente. A atendente tem que pegar o telefone, liga aqui se tem, se não tem, uma pena, sempre tinha. Se não tem, vamos dar um jeito de comprar. Nosso cidadão não pode ficar sem remédio. Mesma coisa aconteceu no posto de São Caetano, onde não teve o remédio lá, mandaram vir pegar no posto central aqui, também não tinha. Então são situações que a comunidade não pode mais enfrentar. Em primeiro lugar, é o deslocamento, é gasto. Outro não tinha nem o deslocamento para fazer, fez a pé. Ninguém mais tem que ter esse tempo para perder. Todo mundo tem seus afazeres, com o trabalho, ou com os filhos, ou com a própria casa. Essas coisas pequenas têm que funcionar, mas principalmente tem que ter o remédio. Hoje faltam vários remédios que sempre tinha no nosso posto de saúde, na nossa farmácia. Então, o mínimo que tem que ter é manter o que sempre teve. A população conta com isso, as dificuldades estão aí e eles precisam desse respeito e ser bem atendidos. A terceira coisa que eu quero falar, então, já que falaram dos contratos, ninguém se alterou, ninguém mentiu, mas a população tem que saber. Falei do contrato da imprensa, um simples contrato aqui, onde nós tínhamos uma funcionária só, hoje se trabalha por contrato, está aqui o contrato. Quanto que se gasta com a imprensa, isso tu pode jogar tanto para cá, tanto para lá ou tanto para lá. Se gasta na gincana tanto, se gasta num jornal do fim do ano tanto, no aniversário, isto vira uma bola de neve. O que eu quis falar é do contrato da imprensa, onde a gente tinha apenas um CC e hoje tem três pessoas trabalhando num contrato. O contrato está aqui, está disponível no portal da transparência. Se alguém quiser uma cópia, é só pegar comigo. O contrato da ouvidoria, também explanei. O povo precisa saber da ouvidoria. Se eu não puder falar sobre essas coisas, então eu não posso mais me manifestar. Posso ter me manifestado um pouco errado? Posso. Mas os números estavam aqui que eu falei. Falei de um outro contrato? Falei também. Que eu nem me lembro mais o que é. Mas agora peguei mais um contrato aqui, que eu nem ia falar, mas então vou falar. Que é da topografia. Onde nós tínhamos um rapaz que fazia topografia para nós aqui dentro. Não tenho certeza, mas eu vou atrás. Trabalhava 3 dias e meio ou 4. Ganhava a mesma coisa. Onde o cara precisa fazer carga horária mensal. 30 horas, uma hora por dia. Então, é umas pequenas diferenças, né? Tá aqui. Pode pegar comigo. E ganha a mesma coisa. São coisas pequenas, mas que no fim viram grandes. E a população precisa saber disso. A gente tem que explicar as coisas para a comunidade. E nós estamos aqui para isso, fiscalizar. Então, a gente acaba fazendo isso de boa. Mesma coisa, estamos falando aqui, o Paulo deu a lógica, contratar mais gente para as obras. Mas se tem tanta rua, se fizermos tanto asfalto a menos... O problema não é gente, é gestão.
Um minuto.
Qualquer um que faz a conta sabe. Está sobrando máquina, tem muito mais estrada, muito menos estrada para fazer. Os loteamentos vêm todos calçados. Pantera falou há pouco que fizeram não sei quantos quilômetros, esses a menos. Forqueta, travesseiro, arroio do meio, capitão, faça o cálculo. Quanta estrada a menos? Gestão, administração tem que se preocupar e muito em fazer gestão. As coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E a gente só vem trazer o que a comunidade nos traz. Seria isto, presidente.
Devolvo a palavra ao presidente, à mesa, ao presidente, ao Marcelo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de maio corrente, analisou os projetos 28, 32, 38 e 39, 22 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria desta casa, e emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados 28, 32, 38 e 39 reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 028 do Executivo. Peço a leitura.
Institui o Pavimenta Fácil, programa de pavimentação associativa, e autoriza o Poder Executivo a participar conjuntamente em obras de pavimentação de ruas através da livre e própria iniciativa dos proprietários e das outras providências.
O projeto está em discussão. Alessandra. Pedido de vistas foi aceito. Projeto 032.
Altera dispositivos da Lei 3848, de 7 de maio de 2020.
O projeto está em discussão.
Presidente, fazer uma emenda legislativa em nome da bancada do MDB. Paulo Reque, vereador, líder da bancada do Movimento Democrático Brasileiro. Projeto de lei... Poder Executivo, número 32, 2020, de 4 de abril de 2022. A presente emenda legislativa visa alterar a redação do artigo 1 e 2 do projeto de lei 3222, as quais alteram dispositivos da lei 3.848, de 7 de maio de 2020, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1. É alterada a redação do artigo 1 da Lei número 3.842, de 7 de maio de 2020, a qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 1. Autoriza o Poder Executivo a manter contrato para atender a necessidade temporária nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal de 1988, para efetuar contratação temporária de um veterinário para suprir necessidade de excepcional interesse público, com as atribuições e remuneração prevista na legislação do município. Parágrafo único. A contratação temporária decorre da necessidade de atender à solicitação do ofício número 277 do MAPA e parecer número 81 MAPA, que complementam o relatório da Auditoria CISB 001-2020, em que consta a adequação necessária à publicação de reconhecimento de equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA, no Diário Oficial da União, bem como atender necessidades decorrentes de substituição de servidores no gozo de férias, aposentadoria e afastamentos legais decorrentes da licença-saúde e exonerações, necessidades de urgência, de contratação e aumento de demandas. Artigo 2. É alterada a redação do artigo 2 da Lei Municipal número 3.848, de 7 de maio de 2020, a qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 2. O prazo de duração da contratação temporária será prorrogada até de forma definitiva até o dia 31 de dezembro de 2022. Justificativa da emenda parlamentar. A presente emenda legislativa visa prorrogar até o final do ano de 2022 a autorização concedida ao Poder Executivo para a contratação de veterinário para atender a solicitação do MAPA, em que pese a justificativa do projeto de lei estar atualmente em desacordo à realidade administrativa, na medida em que as veterinárias concursadas estão voltando às atividades, entendemos que as alterações aqui formalizadas irão auxiliar a administração a se reorganizar para atender às exigências do mapa. Ressaltamos que, caso haja necessidade de mais veterinários, este poderá e deverá ser suprida por concurso público, na medida em que o prazo solicitado no projeto de lei, até 5 anos, não se configura como de excepcional interesse e necessidade. O próprio artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, estabelece para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que a... os casos excepcionais estejam previstos em lei, b, o prazo de contratação seja pré-determinado, c, a necessidade seja temporária, d, o interesse público seja excepcional, e, a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. O serviço firmado no projeto de lei é permanente e deve, portanto, ser realizado por servidor do quadro efetivo, não sendo a justificativa apresentada no projeto de lei passível de autorizar a contratação pelo período lá solicitado, uma vez que o serviço não é temporário ou excepcional. Destacamos, atualmente, a administração está com 2 veterinárias concursadas em atividade, mais veterinários contratados para atender um programa que antigamente vinha sendo executado com os funcionários do quadro efetivo, sem a necessidade de outras contratações, como as que aqui estão tratadas.
O projeto está em com emenda parlamentar, está em discussão.
Presidente, eu me abstenho em votar a emenda. Eu não conheço bem o teor da emenda, então eu acho que o senhor deveria colocar em votação a emenda, me parece, né? Me parece.
Rocha.
Acho que um projeto, se é tão polêmico assim, a gente está aí nessa casa tentando resolver a situação desses abatedores. Todos vocês estão cientes disso. Todos vocês já participaram de reuniões para reconstruir, para que o Guilherme consiga abater para a Dália, onde existe hoje a possibilidade de uma harmonia. E eu também vou me abster na votação da emenda, porque eu vou me basear no projeto, porque de fato não foi debatida uma vez a questão dos nossos empreendedores, e todos nós estamos cientes disso. Isso não vem de hoje, nem vem de ontem. Com certeza, as veterinárias estão voltando, vai ter espaço para elas, existe essa harmonia, eu acho que hoje voltou uma. Nós não podemos pensar em errar de novo, porque quem vai ser penalizado novamente são esses investidores que hoje estão aplaudindo do jeito que a coisa está acontecendo. Se nós olharmos a questão das veterinárias, o colega Paulo também questionou, tranquilo, mas se nós olharmos as horas extras que esses 2 profissionais tiveram no seu percorrer, do seu trabalho, com certeza paga uma funcionária e sobra, paga mais um funcionário e sobra dinheiro. Então elas estavam sobrecarregadas. Isso nós tentemos ver se existe uma possibilidade de resolver, mas aqui nessa casa eu acho que a coisa é transparente, cada um pensa de um jeito. Eu me coloco contrário à emenda, porque eu não tenho a questão de legalidade. Eu vou manter o meu projeto e vou tentar ver se os colegas consigam analisar todas aquelas reuniões que nós tivemos nessa casa para resolver a situação desses empreendedores que ajudam a resolver essa situação. Muito obrigado.
Alessandra.
Fico contrária também a essa emenda, porque principalmente que eu acho que tem que ser discutido com uma forma então mais ampla junto com a administração, essa emenda aí. Porque, como o Rocha falou, e eu fui atrás e vou dizer que eu já tinha uma conversa anterior com um ex-funcionário que controlava o ponto dessas veterinárias. Quando começou a dar todo esse burburinho com as veterinárias, eu fui atrás. São mais de 40 horas mensais de horas extras dessas mulheres. É muita hora extra. E vocês sabem que a hora extra é muito maior que uma hora normal. Cada uma. Juntando dá 80 horas extras. Então, é aquilo que a gente vem discutindo. Precisa aumentar, porque tem demandas que foram surgindo dentro da sociedade e foi aumentando? Sim. Tivemos problemas e perdemos o CISB antes, e agora se achou essa forma de conseguir realizar, e está dando certo, todos os empresários que estão trabalhando com essas abates estão satisfeitos hoje, eu acho que a gente tem que olhar, porque senão vai dar problema de novo. Eu acho que isso aqui, então, essa emenda, a gente tem que discutir ela melhor junto com a administração. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que nós deveríamos ter uma discussão diferente aqui. Porque tem essa questão toda que foi passada só lida para nós agora, sem a gente poder analisar melhor, também não acho correto.
Pantera.
Também quero me manifestar, colocar contra essa emenda. Eu acho que já foi muito amplamente colocado pelo colega Rocha, Alessandro, Paulo. Só falam tanto em números. Então, as horas extras também é um problema. E assim, não vamos tapar o sol com a peneira, estou vendo que, porque lá tinha problemas que não é só da nossa administração, com pessoas lá, e a gente conseguiu resolver a situação. Hoje, nossos abatedores, eu convivo com a maioria deles seguidamente, a gente se encontra, estão bem, muito satisfeitos, como está o andamento, estão contentes, todo mundo está trabalhando, estão conseguindo trabalhar. Então, acho que a administração está fazendo a parte dela e nós conseguimos contornar bem e fazer com que todo mundo trabalhe em harmonia.
Presidente, como conversei, já falei antes, 2020 tinha 3 veterinários, hoje tem 3, com mais esse que está sendo autorizado através dessa emenda legislativa até o fim do ano. Acredito que a administração tenha todas as condições de fazer todo o trabalho que depende do SIM, do CISPOA ou também do CISB, que hoje tem um empreendimento que tem. Então, são 4 veterinários. Acredito que sim, com toda certeza, consigam fazer essa gestão dessa fiscalização nos empreendimentos que precisam dela.
Só para contribuir também, nós fomos no gabinete, falamos com a prefeita em exercício, falamos com o Auro, discutimos entre nós. Acredito que tem 3 veterinários, tem 1 CC e vai ter mais 1. Então, aumenta o número de veterinários. As demandas faziam hora extra. Então, essas demandas, o funcionário a mais, acredito que vai suprir, né? E nem já foi falado antes, é muito simples. Faça um concurso público, contrate mais um. Estamos dando até o fim do ano para a administração se organizar, contratar mais um. Não precisa ser por mais 5 anos, 6 anos. Então, acredito que o caminho é esse. A discussão, acho que é sadia, né? Que todo mundo tem que colocar os seus, todo mundo contente. Nós, vereadores, também estamos contentes que está funcionando. Só que nós temos que pensar também nos gastos do município. E a gente tem números, a gente tem informação de que, como antes dava, agora não vai dar. Com mais funcionários, tem que dar. Alguma coisa tem que ajustar. A população não pode pagar o preço de alguém não se dar mais com concursados. A população não pode pagar esse preço, muito menos as firmas. Isto que não pode acontecer. Hoje existe diálogo. Elas têm que fazer o trabalho, senão elas vão para a rua. E fazer certo. Porque elas são concursadas. Seria isso.
Presidente, eu acho que tem que colocar em votação com a emenda ou sem a emenda e terminar o assunto, né? Não tem o que fazer.
Da mesma forma, acho que a emenda é uma coisa que cada vereador pode apresentar.
Isso.
E se ela foi apresentar e se essa é a maneira de nós resolver a situação, que se coloca em votação, e lá na frente a gente pode ver a questão se deu efeito ou não. Eu só gostaria muito que o projeto fosse votado sem a emenda.
Eu acho que eu prefiro pedir vistas desse projeto, como sugeriu o assessor, em virtude de que eu não consigo votar uma emenda sem ter realmente certeza. Eu não discordo, talvez, de algumas questões que vocês apontuaram ali, né? Em relação talvez ao tempo, ok, né? Em relação a essa parte toda aí que vocês apontaram, mas eu não me sinto segura hoje de votar isso aqui dessa forma. Eu prefiro pedir vistas.
É possível isso?
Pedido de vistas aceito. Projeto 038, peço a leitura.
Autoriza o Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento e dar outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 039, peço a leitura.
Desafeta da finalidade pública que se destina à área matriculada no registro de imóveis da comarca de Arroio do Meio, número 17.271, para fins de permuta.
O projeto está em discussão.
Presidente, essa é uma questão só de regularização. Esse projeto é da administração passada e apenas tem que se fazer a desafetação da área, no sentido de que o próprio proprietário que permutou a área possa ela fazer as suas necessidades e atividades de acordo com a necessidade, né?
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projetos 040, 041, 042, 043 e 044 do Executivo baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos. Sobre posição tomada na sessão. Alessandra.
Só queria manifestar em relação à questão de que sim, não vejo como dificuldade cada um trazer as suas análises, mas eu volto a frisar, fundamentadas, e isso acho que é importante nós olharmos realmente para o que é real.
Pantera.
É,
Eu quero só fazer uma colocação a respeito do meu colega Paulo Reck. Ele fala números muito, muito bonito, em números, enrola. 16 quilômetros, não sei onde é que foi parar esses 16 quilômetros. Eu gostaria que ele me apresentasse. E vamos ter que medir, eu acho, então. E dizer que, pelo que ele fala, bonito, em números, não sei como então você perdeu a eleição, a última. Por que o povo mudou se tu estava tão perfeito, tudo certinho assim?
Paulo?
Presidente, vou citar o nome das ruas, o senhor também, quem sabe, pode medir elas. A Rua Esperança, a Rua Dona Rita do Morro Vermelho, a RS 482 da Dona Rita, a RS 482 da Rui Grande, Picada Rui do Meio e Rui Barbosa, lá em Palmas, Passo do Corvo, linha 32 da Subida do Morro, a Rua Alagoas e a Avenida de Rui Grande. Mais 5 trechos de recapeamento, que foram na Rua Bela Vista, na Presidente Vargas, na General Daltro Filho, na João Carlos Machado um pedaço, na entrada lá e na Gustavo Vinhas.
Rocha.
Acho que eu só queria me colocar referente àquele projeto dos veterinários. Todos nós nessa casa sentimos já na pele de quanto se incomodamos com isso. Nós tínhamos tudo para resolver e se parou de novo juntamente naquelas mesmas pessoas. Eu acho que os empreendedores sabem muito bem que quem são os caras que não concordaram com esse projeto, que essas pessoas, de fato, reclamam para aquelas pessoas perfeitas. Se tem colegas que têm o dom da perfeição, que votaram contra um projeto na virada do ano, no começo do ano, reveram a situação e votaram a favor, que poderia se fazer nesse momento, que se dê alguma coisa errada dali para frente, pelo menos eles batem no peito e dizem: não, nós somos os culpados disso. Obrigado.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.